Agora 9h36 e eu te faço uma pergunta. Você faria um contrato de namoro? Pois é, a ideia de formalizar a relação tem ganhado mais adeptos no nosso país. Em 2023, foram escriturados 126 documentos desse tipo nos cartórios do Brasil inteiro. E aqui no nosso estado, foram 32 de 2016 até 2024. O número não é tão grande assim, mas a procura está aumentando. E para explicar certinho o que, que é esse contrato de namoro, como é que ele funciona, é diferente do contrato de união estável, também o passo a passo para você que está interessado em formalizar a sua relação afetiva de namoro, a gente recebe aqui no nosso estúdio a Rosângela Sleder, que é advogada. Bom dia, Rosângela.
Bom dia, Brenda, bom dia aos ouvintes.
Primeiro vamos explicar o que, que é o contrato de namoro e qual a diferença que ele tem de outros contratos envolvendo relacionamentos.
É importante a gente saber o que significa o contrato de namoro. E a união estável, a diferença entre elas e por que isso vem acontecendo, o que vem trazendo essa mudança. As relações pessoais têm sofrido grandes transformações no trabalho, entre as pessoas, na família, e o contrato de namoro é uma dessas mudanças nos dias atuais. O que que muda? Essas mudanças trouxeram para nós, então, hoje, o namoro, que a gente já conhecia, todo mundo sabe como que é namorar. Depois disso veio o namoro qualificado. Agora, aí vem a união estável e o casamento. Então, como que funciona tudo isso? O namoro, ele tem diferença da união estável. Esse contrato de namoro, ele é um relacionamento afetivo. Vem para enquadrar um relacionamento afetivo entre duas pessoas, mas ele não possui característica familiar. Então, esse contrato de namoro, ele não pode ter intenção de constituição familiar. Então, tem algumas pessoas fazendo contrato de namoro e, na verdade, na realidade, acabam convivendo como união estável. E quais são os requisitos que configura a união estável? É a convivência pública, contínua, duradoura, mas o contrato de namoro também, alguns namoros hoje em dia também
envolve
tudo isso. Então, o que, que muda entre uma coisa e outra?
Você até falou, eu vou te interromper um pouquinho, sobre namoro qualificado, contrato de namoro qualificado. O que, que é o namoro qualificado?
O namoro qualificado, ele tem uma relação mais próxima da união estável. Ele tem quase todos os requisitos da união estável. O que, que falta? O interesse do casal em constituir um casamento, uma família futura. Então, essa é a grande diferença.
O contrato de namoro, então, é para formalizar que é só um namoro.
É um namoro.
Não estou pensando aí em constituir família.
Uma intenção de constituir família no futuro, mas agora não existe essa intenção.
Então, é para não ser visto como união estável.
Exatamente.
Entendi. E o que que garante de direitos, né, e deveres também ali, esse contrato de namoro, em comparação com a união estável? Você estava até falando, né, tem alguns namoros que já têm características de união estável. Como é que eu comprovo, por exemplo, não, era só um namoro, a gente não estava em uma união estável, tem um contrato que diz isso.
Exatamente. Então, o que está acontecendo? As pessoas vêm formular o contrato de namoro para prevenir as consequências da união estável. Que é, o que a união estável tem que o namoro não tem? A união estável, ela nasce de um vínculo de convivência, com comprometimento mútuo, compartilhamento de patrimônio, não há prazo mínimo para início, a convivência é pública, a relação deve ser conhecida pela sociedade, o relacionamento deve ser duradouro, ele tem que ter uma habitação comum, o objetivo é de constituição de família no presente. Eu já quero ser família. No contrato de namoro qualificado ou de namoro, esse convívio, ele tem um comprometimento mútuo, mas sem construção de patrimônio. Não possui definição de prazo. Essa convivência é pública. O relacionamento pode ou não ser duradouro, mas ela não é obrigada à coabitação em comum, não tem objetivo de constituição de família. Então, o que, que tem acontecido? Aí, esses contratos de namoro estão sendo feitos, registrados, e agora estão começando a ir para os tribunais.
Mesmo porque, você estava falando da diferença, né, da união estável para o namoro. Tem namoro onde as pessoas já estão morando juntas, já estão comprando coisas juntas, e aí se mistura muito. Mas se eu tenho esse contrato, então, é uma garantia a mais que, por exemplo, se eu terminar, eu não tenho que incluir na herança ou pagar pensão, muda isso,
o que
né?
O que muda? Na união estável você tem o direito à herança, você tem, se você fizer a dissolução da união estável, você tem ameação à partilha de bens, você tem direito a alimentos. No contrato de namoro, esses direitos não existem. Mas existe, por exemplo, o noivado ou o namoro qualificado, onde o casal decidiu comprar uma casa para conviver no futuro. E daí o namoro termina. Como que fica? Então, quando você tem a união estável, todas essas discussões elas vão para a vara da família. No namoro, essas discussões elas vão para a vara cível, porque você tem um acerto de contas, uma divisão de bem que foi comprado sem intenção de constituir família. Então, você vai resolver esse conflito lá na vara da família. Então, esse contrato de namoro, ele traz essa discussão, mas quando você tem essa compra de patrimônio sem intenção de união estável, a discussão muda até a competência diante dos nossos tribunais.
A gente pode dizer, então, que a principal causa de se fazer um contrato de namoro é que não haja intenção do casal, por exemplo, de fazer uma partilha de bens.
Exatamente.
Em caso de término, é isso?
É quase que você dizer que o contrato de namoro é uma prevenção a um eventual conflito no fim do relacionamento de namoro.
E aí eu fiz o meu contrato de namoro, mas eu mudei de ideia. E agora eu quero me casar, constituir uma família. O que, que eu faço? Eu anulo um, faço outro? Como é que funciona?
Você vai acabar fazendo um contrato de união estável e aí ele vai ter uma data, daquela data que você decidiu se unir de forma estável. Então, essa data começa a contar o prazo, termina o contrato de namoro e começa o contrato de união estável. Agora, o que tem acontecido muito é as pessoas fazem o contrato de namoro, às vezes nem registra, então esses dados que a gente tem, né, eles não são reais, porque existem muitos contratos que não são registrados, e aí existe um grande problema, porque ele também faz regras somente entre o casal, não previne contra terceiros, e você faz esse contrato, mas ele não diz a realidade do casal. Esse casal já vive junto, já compra bens juntos, já tem intenção, já constitui família. E isso cai no tribunal ou no fórum e a grande discussão é essa, a validade ou a nulidade desse contrato de namoro. Então, hoje, existe uma certa segurança jurídica e insegurança jurídica, porque o tema é polêmico. Nós temos algumas decisões nos tribunais, inclusive decretando a nulidade desses contratos, mas não é nada ainda estabelecido. O que se prevalece é que o contrato de namoro, ele acaba fragilizando o Instituto da União Estável e do próprio casamento, porque vem desvirtuar a intenção de formar e constituir família. E na maioria das vezes, acontece um lado sempre, às vezes é mais velho, tem mais patrimônio, o outro lado não tem. E daí vem o contrato de namoro para prevenir futuro litígio por partilha de bens ou meação de bens.
Eu ia te perguntar justamente isso. Para quem que é ideal, então, esse tipo de contrato?
Ele existe, foi criado. É ideal para aquelas pessoas que querem fazer. E correr o risco desse contrato no tribunal, porque a gente não tem ainda uma decisão. Não existe uma legislação aplicável a isso. Isso é uma jurisprudência, é uma saída social que foi encontrada para prevenir um futuro problema.
A gente tem falado muito sobre isso recentemente, até por algumas pessoas proeminentes na mídia, né, jogadores de futebol, celebridades, estarem fazendo esses contratos de namoro. Isso tem ganhado mais força e tem mais gente curiosa a respeito disso.
Sim.
Mas é algo novo? Desde quando existe esse tipo de contrato?
É algo novo. Né? O que nós já tínhamos antes é a união estável, e olha que a união estável ela foi deixada de lado por muito tempo. Agora ela ganhou força e tem até um artigo no nosso Código Civil hoje, que é o artigo 1723 e 1791. Então, o contrato de namoro, inclusive, não pode ir contra o que está na lei, porque se ele for contra, ele é nulo. Então, o que existia é isso. E a união estável acabou ganhando força em contrapartida ao casamento. E agora surgiu o contrato de namoro, que é uma tendência nova aí que o pessoal está usando para não precisar chegar à união estável ou para se prevenir a uma união estável, já que o casal não tem interesse em constituir família. E esse é o grande ponto que vai ser debatido numa discussão. Eu queria ou não constituir família neste ato? Se ficar comprovada a constituição de família neste ato, provavelmente esse contrato de namoro vai ser nulo.
E aí a gente tem essa questão. Pode ser anulado, pode não ser anulado, dependendo do tipo de relacionamento que eu tenho, independente do que está ali no papel. E muita gente, como você disse, não formaliza esse contrato. Estou aqui ouvindo a CBN e me interessei. Acho que para mim funcionaria para o relacionamento que eu estou vivendo nesse momento. Nós dois queremos, né, fazer esse resguardo aí dos bens em caso de término. Ainda não sei se vai virar casamento ou não. Como é que eu faço? Qual que é o passo a passo para eu fazer esse contrato e ele ter validade?
Esse contrato de namoro, eu diria o seguinte... Você faz o contrato de namoro, registra ele, faz por instrumento público, escritura pública e orienta ainda fazer o pacto de escolha de regime de bens. Então, é uma prevenção maior? É uma garantia maior de que isso vai ser válido judicialmente? Sim. Posso garantir que o juiz vai entender isso como válido? Não. Por quê? Porque o juiz, quando ele for analisar o caso, ele vai analisar fatos. Ele vai analisar a relação própria que estava acontecendo entre aquele casal. E é isso que o juiz vai levar em consideração, além do contrato que foi feito entre eles. Claro que ele tem prevalecência? Tem. É um documento que vai fazer prova da nossa intenção? Sim. Se ficar comprovado isso judicialmente, o contrato vai ser válido. Então, cada caso é um caso. Na maioria das vezes, como tem o contrato de namoro, isso foi pactuado entre o casal, nem sempre dá litígio também, porque ambas as partes aceitam aquilo que foi pactuado entre elas.
E se tiver alguma mudança no meio do caminho? Fiz um contrato de namoro, não tinha intenção de constituir família, mas de repente eu engravidei, e aí eu quero ter esse filho, e eu acho que ele deve ter direito à pensão, por exemplo, mas o meu parceiro que assinou esse contrato de namoro junto comigo, dizendo que não queria, né, ter vínculo familiar, alega isso, olha, estava no papel, estava no contrato, e agora, o que, que a gente faz?
Você entrou em dois pontos diferentes. Uma coisa é o contrato de namoro e o relacionamento, outra coisa é o filho que veio desse relacionamento. O filho, ele vai ter todos os direitos. Isso é garantido. Pensão alimentícia, regime de guarda, visitação. Ele tem todos esses direitos garantidos. Agora, o contrato de namoro, é isso que eu disse para você. O juiz vai analisar todos esses fatos. Esse filho veio de um namoro qualificado ou veio de uma união estável? Foi feito um contrato de namoro e isso se caracterizava como namoro ou se caracterizava como união estável? Então, a intenção vai ser o ponto de prova nessa audiência. O contrato vale? Vale. Mas se houver algum fato, alguma coisa que comprove que não, que aquele contrato foi feito para mascarar aquela realidade existente entre o casal, o juiz é que vai decidir se prevalece o contrato ou não.
Ou seja, estou pensando em fazer um contrato de namoro, eu realmente tenho que pensar bem nas consequências disso tudo depois, né?
Exatamente. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é qual é a sua intenção. Eu realmente quero só namorar? Não quero ainda constituir família? Não tenho certeza que essa pessoa ainda vai ser meu marido, meu esposo, meu companheiro? Então, eu vou constituir um contrato de namoro. Agora, se hoje já a nossa intenção é morar junto e ter família, então esse contrato de namoro, na verdade, é uma união estável. E isso vai ser ponto de discussão judicial, caso um dos dois queira levar isso para a seara jurídica, né, judicial.
Ou seja, eu tenho que ter muito cuidado para que esse contrato não seja utilizado como uma maneira de fraudar ali, de escapar das Exatamente. Obrigações legais de uma união estável, é isso,
Exatamente.
Né?
Exatamente, eu acho que é esse o ponto que a justiça traz para nós. Esse documento existe, faz lei entre as partes, mas até que ponto ele foi assinado para a proteção de ambos? Caso ele tenha feito para a proteção de apenas um e em prejuízo do outro, isso tem que ser avaliado judicialmente.
Tá com dúvida ainda? Ouviu tudo isso? Ai, será o que, que fica melhor aqui para o meu relacionamento que eu estou vivendo hoje? É o contrato de namoro? Já tenho uma união estável e, de repente, ainda não reconheci isso no meu casamento, não, no meu quase casamento, né, no meu namoro aí, que já está como namoro qualificado? Tá com dúvida ainda? Procura um profissional da área.
Procura. Diz para ele a realidade que você está vivendo e qual é a intenção que você tem com o seu namorado ou companheiro, e aí sim faz um contrato que traga proteção para ambos, para depois evitar mais litígio, na verdade, né?
Não complicar ainda mais, ainda, né? Fazer mais. Um contrato para deixar tudo mais claro.
Porque
e depois ter problema.
Se você está namorando, mas a sua intenção é de constituir família hoje já, então, na verdade, é melhor você fazer um contrato de união estável e ali já estabelecer as regras dessa união, que também é válida do mesmo jeito que o contrato de namoro. Então, você já faz ali o contrato de união estável, estabelece regime de bens, estabelece forma de separação, de meação de bens, que também tem uma segurança jurídica no futuro.
Rosângela, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Obrigada a vocês, eu agradeço.
E se você ficou com alguma dúvida ainda, pegou essa entrevista no meio, quer entender melhor sobre o contrato de namoro, corre lá no site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, vai estar disponível a entrevista na íntegra, e você também pode mandar para aquela pessoa que estava pensando em fazer um contrato de namoro ou de união estável, estava na dúvida, pois é, já manda essa entrevista para essa pessoa também para tirar todas as dúvidas. E se ainda restou alguma dúvida, alguma dificuldade no meio do caminho, procura um advogado, com certeza ele vai ser a pessoa ideal para dizer qual contrato é melhor na sua situação. A gente conversou com a advogada Rosângela Sleder sobre esse contrato de namoro. E você, faria?